Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 30. Octávio desceu a ver a ama. A tia Joaquina, fazedeira de Sabu, estava sentada na soleira da porta da senzala, com os magros cotovelos fincados nas pernas e o rosto escondido nas mãos. Sentindo passos, levantou os olhos, lermelhados e rumidos. Que é isso, Joaquina? Você estava churrando.
Nozem?
Respondeu com um suspiro a velha. A mama está pior, já sei.
Ah, vem, moço. Tia Joana vai indo mal e má.
Ah, eu tô chorrando porque o Jacinto foi também com o Zotudo na rodada e agora como rade se, quando tia Joana perguntar por Zere. Tudo se há de arranjar, descanse. E Octávio, comovido com a bondade da pobre Joaquina, entrou na senzala da ama. Ao fundo de um quarto amplo e escuro, ressumando a umidade das paredes do chão, está a pobre mama deitada em uma esteira sobre as tábuas do cárcere, entre trapos velhos de baeta e algodão grosso. Espalhava-se um cheiro de sujidade de mofo. As moscas zumbiam, voejando sobre a moribunda, que já não a sentia. A carapinha branca aureolava-lhe com a estreita fronte enrugada, a cor a preta do seu rosto tornar-se numa cor de castanha amarelada, os lábios murchos. Métia 316, a família Medeiros, tinha um cílio para dentro da boca, salientando o queixo muito agudo. O nariz afilado tomara a forma correta do nariz dos brancos. E tinha uma transparência de cera, os olhos, abertos e parados, iam se cobrindo pouco a pouco por uma névoa esbranquiçada que lhes empanava o brilho. Vige sol, tia Joana ficou tão pequena, que até chega dentro de uma checa hipiriguena. Tá mesmo que nem que fosse criança. E a Joaquina chorava, arredando de sobre o corpo da companheira uns restos de cobertor cinzento. Realmente, o corpo da paparalítica cá fora se mirrando a tal ponto que o seu volume estava consideravelmente reduzido. Os braços pendiam finíssimos sobre a esteira. As mãos semelhavam a aranhas encarculhadas e secas. Pela abertura do casaco de chita vilei os seios engelhados e as moles. Pendentes como dous saquins vazios, esses mesismos dos dous peitos que ela pusera outrora tantas vezes, férteis e tumidos, na siquiosa boca do pequeno Távio. Mama. Murmurou ele, curvando-se para a fagala. Mama viu, Octávio, quem está aqui? E pegou-lhe na mão carinhosamente. Uma seta quadrada, família Medeiros 317, a velha não se pôde mover, mas desfranziu os lábios contraídos, os ouvir a voz do filho. Ele repetia. Mama. E a névoa dos olhos dela até passando, ia se dissolvendo como uma nuvem aos raios do sol. Não podia faltar, mas o olhar aparecia agora claro, expressivo, doce, fili, um olhar agradecido, um olhar saudoso e meigo que o inundava de ternura e de amor. Pobre minha mãe, repetia o Catavio comovido e trêmulo. E o olhar da ela respondia-lhe, obrigada pela tua idade. Eu esperava por ti para morrer, foi como se a sua alma, a sua vida, lhe tivesse saído pelos olhos. Joana expirou. O filho branco que tanto orgulho lhe tinha dado sempre, adoçou-lhe o passamento. A falta de Jacinto, seu próprio filho, nascido das suas entranhas, foi bem compensada. Nenhum relance de vista, à procura que tele, esqueceu-o como se lhe tivesse adivinhado o abandono. Octávio era o seu Deus, Octávio era o seu amor. Desde pequeno fora Jacinto preterido, o filho preto que rolasse nu, esfomeado sujo, contanto que o filho branco gozasse a fartura do bom leite, a maciez da cambraia e o aroma da limpeza. Entre as escravas era isso frequente. Iam da roça calejadas da enxada para a alcova da parturiente, recebendo nas mãos má 318 aí a milha Medeiros guardas pelo castigo e pelo trabalho o mimoso corpurpinho acetinado e rôzio da criança que haviam de amamentar. Desde então a sua atenção, o seu desvelo, o seu carinho convergiam para o menino branco, o preto que morresse. Era um desgraçado de menos. E assim acontecia a maior parte das vezes, e por mais extraordinário e inverosímil que o caso pareça, o certo é que era assim. A doçura do amor materno, amor tanto mais cheio de sacrifícios quanto reais intenso, não lhes vibrava na alma o sentimento, ou era abafado pela fioz do orgulho. É onde crer, porém, que o principal motivo de uma anomalia fosse essa a miséria da sua condição. Era até bom que os filhos morressem fi pequeninos, desconhecendo os amargores a que estavam destinados. A pobre Joana fora dessas. Tivera muitos filhos, criara várias crianças brancas, de tempos a tempos é emprestada pelo senhor para uma ou outra família, como se fosse uma coisa ou um animal inferior, não se revoltava. se nascera captiva, e dava o seu sangue aos filhos alheios, enquanto seus morriam à fome. Octávio fora o último e era entre todos o único que até aos 10 anos a beijava, pendurando o céu seu pescoço. Os mais olhavam-na de cima, com a sobranceria do branco, e só muito raramente a procuravam. Além de tudo, com se conservar em casa, o Jacinto não a família Medeiros 319 teve o destino dos irmãos, uma ou outra parceira lá o fazia tomar de vez em quando um caldo ou lhe mudava a camisola, pondo-o consoladamente no enxuto. Como é longe esse tempo, aí estava agora mirrada fria, mumificada entre panos rasgados, sobre uma esteira úmida, a gorda mama de outrora, activa e enérgica Joana. A Joaquina acendeu um cirio guardado por Pebor Prevenvençamar esse momento, secou-lo aos pés do cadáver. A chama da vela, que nenhuma brisa agitava, destacava-se a marrela que se ficha do fundo escuro da parede, pondo uma mestreta paulida ao lídano e farrapado cobertor cinzento. Eu não imaginava que tia Joana, a Euevade, morre hoje, e dizia chorosa, companheira da morta, cruzando-lhe com dificuldade as mãos no peito. A pobre, a pelo quarto escuro e úmido espalhava-se triste o cheiro frio da manhã orretei. Octávio, com os olhos rasos de lágrimas, olhava silencioso para a pobre mama, enxutando-lhe as moscas. 320 a família Medeiros,